Construtora JL apresenta
CBN Concretiza.
Oferecimento Construtora JL, moldando o futuro com qualidade e responsabilidade.
Agora no CBN Concretiza, estou recebendo aqui o Cristian Oliveira, coordenador do curso de Engenharia Civil aqui do Centro Universitário Nivel, e também o Rudimar Tondo, que é egresso aí do curso de Engenharia Civil da Univel e destaque também aí na área da construção civil. Sejam bem-vindos, satisfação recebê-los aqui na CBN.
Obrigado, Alexandre, obrigado, professor Cristian, obrigado a quem nos estiver abrangindo aí os ouvintes, né, e os internautas. É um prazer estar aqui.
Bom dia, Alexandre, é um prazer poder dividir aqui a mesa com o egresso, né, motivo de muito orgulho para a Univel. Bom dia a toda a audiência sempre bem qualificada da CBN. Vamos lá, vamos tirar a dúvida do povo aí.
E até citei aqui no início do programa, em relação a isso, o pessoal tem dúvidas, né? Diferenças na área da construção civil, principalmente em termos aí de resistência, durabilidade, são diversos materiais. O concreto usinado e o concreto feito em obra, qual a diferença da resistência aí desses dois materiais?
Esse é um tema muito importante, né? O concreto usinado, ele passa por uma metodologia muito complexa. Nós, como prestadores de serviço nesse setor, nós elaboramos um traço, né? A equipe técnica elabora um traço. Ele é racional, né? Por isso que já a usina central dosadora já tem esse nome. E todos os agregados são pesados. É coletado a amostra da areia, tirada a umidade dela, né? Então é feito toda uma metodologia na hora de você fazer o carregamento da carga. Então a central é simplesmente uma dosadora, onde o operador vai dosar a carga, e o caminhão bitoneira, né, que é a peça-chave ali, é o que vai fazer a mistura, é ele que vai fazer a industrialização do concreto usinado, né? Então por isso que passa por esse processo aí. E ela é bem diferente do concreto feito em obra. Pois o concreto feito em obra, por mais que a equipe que está ali na obra faça um controle também com jerica, cariola, balde, não consegue atingir essa mesma qualidade, esse mesmo controle, sabe? Então, por isso que existem muitas diferenças. E, consequentemente, isso está ligado diretamente à resistência do concreto, à qualidade, à trabalhabilidade e à resistência do concreto.
Para ficar claro a diferença, imagine o ouvinte aí que ele está elaborando uma receita de bolo. Né? O traço que o Rudimar cita ali é a receita que a gente usa para o concreto, né? Então ele vai falar ali uma receita normal, né? 3 para 2 para 1, que é a básica. Exato. Né? 3 de pedra, 2 de areia, 1 de cimento, por exemplo. E daí um fator água-cimento, que seria um 0,6, 0,7 em relação ao cimento, que é a quantidade. Então, se o ouvinte vai comprar um bolinho na padaria e pede a receita, ele vai replicar em casa, às vezes não fica do mesmo jeito, porque não tem a mesma batedeira, às vezes coloca água sem todo cuidado, e na obra, infelizmente, a gente não tem como ter esse controle, né? A areia, por exemplo, se choveu ontem em Cascavel, bastante, né? Então, quando você coloca essa areia, ela tem uma quantidade de umidade, né? E o fator de água no concreto, ele tem uma forte influência na resistência. Então, como o Rudimar falou, o ouvinte que já construiu ou acompanha uma obra, raramente ele vê um pedreiro, por exemplo, colocando água na betoneira com balde, né, que seria o correto para ter o controle. Exato. De quanta água ele adicionou. Eles colocam na mangueira, e na mangueira você não tem o controle de dizer essa betoneira é idêntica à próxima.
Exato. Então, como isso... você faz várias bateladas ali, várias misturas de betoneira, cada uma você vai elaborar de uma forma diferente, né? A metodologia que ele vai aplicar ali é a mesma, mas muitas vezes não é ele que vai colocar água na mangueira, já é o ajudante, ou vai passar do ponto, ou vai ficar muito seco, que a gente fala, né? Então, por isso que o concreto usinado, ele é usinado de forma racional, né? As balanças das centrais de concreto sempre são calibradas, aferidas pelos órgãos fiscalizadores, e você cria aquela metodologia, e geralmente é o que tem que acontecer e acontece com o resultado das resistências. Você sempre faz o mesmo concreto. Se você fizer inúmeras vezes, sempre vai dar o mesmo resultado, né? Isso já é empírico, né? Já é estudado.
Recebendo aqui a mensagem do Daniel Santos, do Floresta, também aqui o Sérgio do Guarujá, um abraço ao Sérgio participando conosco, e também aqui o Emerson Rosa, ele pergunta, a principal diferença então seria exatamente o padrão aí do concreto usinado?
Eu diria que o padrão, sim, boa pergunta, né? Excelente pergunta, mas é, o controle mesmo, sabe? Você fazer o traço, você elaborar o traço, ele é estudado, você tem embasamento técnico e teórico para isso, e você segue aquela receita do teu traço, da sua carta traço, da central de concreto, e é tudo, é racional, é pesado. Então, um quilo é um quilo, dá diferença. Se você colocar lá no seu, na sua composição, é, como a metodologia do Christian, a receita do bolo, se você colocar mais farinha do que menos farinha que era para fazer na receita, você vai ter uma consistência diferente no bolo, você vai ter um tempo de formação da massa do bolo diferente, igual o fermento, igual o royal. Então, o concreto é a mesma coisa. Você tem os agregados principais ali, que é a pedra, né, o agregado pétreo, a areia de rio e areia natural, artificial, o aditivo, a água e o cimento, é o concreto, é isso aí. Agora, a metodologia e a dosagem racional é que conta muito, né? Fora isso, na parte operacional da central até chegar à obra, você tem um tempo de mistura, e esse tempo também não pode ultrapassar o previsto. Para isso que existem dosagens de aditivo. O concreto da obra, não, ninguém coloca aditivo. Ele mistura ali na betoneira, adiciona água ali, geralmente na mangueira, né, que é o que todo mundo acaba fazendo, é habitual no caso, e não existe um aditivo ou um compósito ali que vai melhorar a trabalhabilidade do concreto. Então, praticamente seria isso.
Estou conversando aqui com o Rudimar Tondo, também com o Christian Oliveira, professor aqui do Centro Universitário de Bel, coordenador aí do curso de Engenharia Civil. E diante de todas essas questões, a gente pode também afirmar que há uma economia de material, de repente, por seguir esses padrões, por se ter ali as medidas, o traço, tudo elaborado de forma correta, uma economia de materiais com o concreto usinado?
Existe, isso aí é bem comprovado e é nítido essa diferença. O concreto usinado, quando que o cliente contrata a empresa, geralmente a equipe técnica vai fazer a cubagem, a medida ali da peça estrutural que vai ser concretada, sendo ela fundação ou peça estrutural ou laje, e geralmente bate certo, né? Bate certinho a metragem, então não existe quase desperdício. Outro ponto bastante favorável, além do autocontrole tecnológico, né, de qualidade, você tem na questão do concreto, você tem o abatimento dos impostos, que é essa parte, o Christian sabe dizer melhor, o ISSQN, o INSS. Então, o gerador da obra, o dono da obra, quando ele for documentar a obra dele, né, quando ele for legalizar a obra, ele já pode fazer o abatimento, tipo uma reversão de imposto de renda. Então, tudo isso aí gera economia. E, claro, não tem sujeira na obra, né? Quando for um condomínio, principalmente fechado, existem alguns pré-requisitos e restrições, não existe sujeira na obra, não existe aquela bagunça, né, aquela que gera, infelizmente, uma obra gera essas sujeiras, né? Então, você tem uma obra mais limpa, você tem uma economia direta, né, na questão financeira. Né? E a parte do imposto, o Christian acho que consegue tirar de letra essa parte da tributação.
Os pontos que o Rudimar levantou são bem importantes, especialmente porque o material, o gerenciamento do material, ele é problemático tanto na compra quanto no armazenamento. Né? Armazenar areia e pedra na obra, por mais que pareça trivial, ela começa a se espalhar, quando chove, vai embora, vem cachorro lá,
ocupa
subir,
espaço, né?
Ocupa espaço. Só que ainda não é tão caro. Agora, o cimento é um problema sério, especialmente para estocagem, né? O cimento, ele tem uma vida útil relativamente curta, ele empedra na obra, a pessoa não se dá conta de que ela perde. Às vezes o cara coloca um pouco mais de água na argamassa, ele tem que pôr mais cimento. É um desperdício, a pessoa está rodando um concreto em obra que ela acha que vai ser mais barato, e na verdade está pagando mais caro, porque tem mais cimento, né? Porque o cimento é o principal produto aí dentro do concreto, é o mais caro deles, né? Só para a gente ter uma relação, né? Se você vai fazer um concreto em obra, por exemplo, para um saco de cimento, você deveria usar aí uns 20, 30 litros de água, por exemplo, né? Então, quando o cara coloca na mangueira, ele não sabe o que ele está colocando. E, às vezes, essa quantidade de litro de água que vem na areia agregado, vem, de repente, 3 ou 4 litros na areia. Isso aí já mudou o que o engenheiro projetou para a obra. Se o engenheiro vem e fala, eu preciso de um concreto 25 MPa, né? Tem que ser 25 MPa. Na obra, existem estudos aí, na média, se você faz isso, tem vários TCs aí ao longo dos anos que eu acompanhei, de pessoas que colhem corpo de prova na obra, né? Que é aqueles cilindros, né? Que em obra que a gente faz na betoneira, ninguém faz isso, mas na betoneira, quando vem a usina, o pessoal retira, né? A média desses corpos de provas é entre 18 e 20 MPa. Né? E normalmente quando um engenheiro projeta, ele usa concreto de 25. Existe um fator de segurança, né, que a gente usa, né, nos projetos. Mas se ele não atender, né, qual que foi a economia que esse ouvinte teve em fazer esse concreto em obra, se ele tiver um recalque estrutural ou de repente patologias que envolvam retração ou fissuras no concreto dele. E aí o custo para esse conserto estrutural, ele é extremamente caro, envolve fibras, né, mantas, enfim, de fibra de carbono e alguns reforços metálicos aí que também são bem caros.
Recebendo a mensagem aqui do Sérgio, ele diz: sim, a quantidade com segurança e agilidade da construção civil, magníficos. Valeu aqui, abraço a todos. O Sérgio do Guarujá aqui participando. Obrigado, conosco, Sérgio, na CBN. Agora, diante de tudo isso, do que foi exposto aqui, na experiência, tanto do Christian quanto do Rudimar, então a recomendação para a obra seria do concreto usinado, seria isso?
Com certeza. Eu sou uma pessoa menos indicada, né? Porque eu tô aqui vendendo o meu peixe, né? Mas eu indicaria sim para todas as obras, exceto algumas restrições. Tem um mínimo de concreto a ser misturado dentro do equipamento, né? Então, eu quero 1 metro de concreto, sabe? Você vende? Não pode ser misturado, né? Por norma, já tem ali pré-estabelecido de 3 acima, senão não homogeneiza, não mistura bem, né?
E tem o tempo de cura também.
Eu quero aqui em Boa Vista da Aparecida, né? Que a abrangência nossa até ataca ali essa região. Eu quero aqui em Boa Vista da Aparecida, preciso fazer uma calçadinha aqui na frente de casa, aqui, sabe? 3 metros, então, sabe? Já fica complicado, porque custa caro. Né? Então, esse tipo de restrições. Mas isso, um bom diálogo e conversação entre o cliente e o nosso time de vendas e de engenharia, porque a engenharia anda diretamente ligada com a venda, né? Você consegue fazer esse contraponto. Então, algumas obras específicas ali que seja de pequeno porte, é recomendado fazer na obra, né?
Até a demora, né? De repente, porque o concreto, ele é uma reação exotérmica e ela dura algo em torno de 2 horas, né? Para você ter uma utilização razoável dele dentro das propriedades que ele foi admitido. Senão ele começa a secar demais, né? Tanto que o caminhão começa a esquentar, né? Exato. Se o caminhão começou a esquentar, significa que você está perdendo o concreto, né? Então ele está curando. Ele é uma mistura heterogênea que ela tem 2 estados, né? O estado fresco, que é o estado que a gente trabalha com ele, você pode moldar, e o estado endurecido aí, que ele vai ter e ele não para de endurecer, né? Ele fica ao longo do tempo. Tanto que a laje a gente só vai desformar ela, desescorar ela, com 27 dias aproximadamente, né? Que é o tempo de cura. Uma coisa interessante, talvez, até alguns ouvintes tenham a curiosidade, né? Quando a gente concreta a laje, por exemplo, esse é um dos motivos que a gente fica molhando a laje depois, né? Sempre tem, você vê uma obra recém-concretada, vai lá, o pessoal fica molhando ela, né? Esse molhar dela, ele mais acontece para a gente manter o concreto numa cura homogênea na temperatura do que para qualquer outra coisa, porque uma vez que ele atinge a resistência dele, depois de 2 horas, a água não interfere mais na reação dele em si. Então ele não vai mais reagir o cimento, ele já reagiu o que tinha que reagir. Então a gente molha ela para evitar aquelas trincas e fissuras, porque a gente esfria o concreto. Então, o ideal, existem alguns fatos curiosos, porque quem visitou Itaipu viu essa história lá, né, que o pessoal tinha usinas de gelo, né, ou água gelada, por exemplo, ela faz com que o concreto tenha uma pequena retardação na pega, mas não é muito, não, a água gelada não vai influenciar muito nisso. Mas molhar a laje, um fato curioso, né, é justamente por controle da temperatura. Então, seria o ideal concretar em dias mais frios, né? Infelizmente, como a gente tem cronograma de obra, às vezes está um calorzão lá e a gente está concretando a laje. Né? E aí você tem que molhar a laje, porque senão ela vai dar aquele monte de fissura lá, né? Não que isso comprometa tanto, né? Essas fissuras normalmente elas são mais superficiais. Mas se ela ficar exposta, você pode expor o aço ao oxigênio, ele oxida, vai, né, o famoso enferrujar.
Acelerar,
né,
ali a oxidação. A oxidação dele.
Nós estamos num país tropical, né, isso, professor? Aí é inviável
esperar
sempre, não, né? Não. Ali o ideal. Mas e esse controle da umidade, como que é feito esse controle, né? Para o pessoal que está nos acompanhando, de repente fala, mas como eles controlam isso? Existe um instrumento específico para fazer esse controle de umidade?
Hoje existem vários métodos. as centrais novas, aí, as últimas gerações, as modernas, já fazem esse controle na própria correia de captação do agregado, da caixa de agregado, dos silos. Né? Ali onde que o operador carrega com a carregadeira ali, a brita, o pedrisco, o pó, a areia, enfim, né? Tem sensores de umidade que já fazem essa leitura. Mas o bom popular ditado fala que tem que colher na fonte. Então o laboratorista ou o engenheiro civil responsável pela central de concreto, ele vai lá de manhã cedo, né? Coleta antes de iniciar as atividades, ele vai lá e coleta uma amostra de areia, pesa ela na balança lá, que tem precisão de uma grama, né? Divisão de uma grama, pesa uma amostra ali, vamos supor, de 300 gramas, 400 gramas, pesa ela molhada, leva ela para o fogareiro ou para a estufa, mas a estufa demora muito para coletar essa informação, então como precisa de uma resposta rápida, ele seca ela todinho no fogareiro ali, queima ela no caso, né? Faz aquela secagem rápida, com um vidro ali, né? Com um pedaço de vidro ali, ele coloca em cima daquela bacia, daquele recipiente metálico ali, para ver se não sobe umidade, que é a água que está sendo expulsa da areia. Quando tiver praticamente tudo seco, visivelmente assim, né, que era areia bem sequinha, ele volta lá na balança, com o mesmo recipiente, e pesa. Essa diferença aí que saiu aí, que são gramas, vai ser o percentual de umidade de água. A água foi expulsa ali dessa coleta.
Agora, você imagina o ouvinte está construindo, imaginar que algum pedreiro, por exemplo, vá fazer esse processo de verificar a umidade na obra. E ainda que verifique, né, se você pegar o teu monte de areia que você tem na tua obra e tirar a amostra superficial, tá, ela vai ter uma umidade. É. Né? Que é baixa, mas está seco. Agora, as areias mais para baixo, ela tem uma outra umidade. Isso. Então, isso que o Udmar falou, que tem algumas que já medem a umidade, algumas até por impedância, né? Por equipamentos eletrônicos mesmo, ela já mede já na esteira de carregamento. Então, cada amostra que vai subindo, ele já vai medindo a umidade. Então, para cada quilo de areia que você coloca, que tem quantidades diferentes de água, eles consideram essa água que vem na areia e a água que vem na pedra. Porque a água, ela tem um impacto fundamental na resistência do concreto. Quanto mais água você coloca no concreto, menos resistente ele fica. Tá? Então, o concreto mais seco, ele, via de regra, é mais resistente. Tem como a gente fazer concretos de alto desempenho, né, que são concretos extremamente moles, né, que são fluidos e que são muito resistentes. Só que daí a carga de cimento é extraordinária. A gente tem que colocar muito cimento nele ou vários aditivos, né, superplastificantes, né, para você abrir o concreto, né, para você abrir ali o slump dele, né, que é o teste que a gente faz. Então, o maior problema seria a umidade dos agregados, né, na obra. E aí o desperdício de materiais, enfim. Então, no final das contas, vale a pena, porque aí, como o Rudimar já adiantou, só para complementar a informação, a gente pega a nota fiscal lá da concreteira, por exemplo, e no final da obra você consegue fazer abatimentos. Porque eles têm funcionários lá na concreteira que estão trabalhando para a sua obra. Quando eles fazem esse concreto, é para você que ele está trabalhando. Então, a gente leva essa nota fiscal no INSS, no final da obra, e a gente tem alguns abatimentos fiscais, né? Então, o preço da nota que você tem no concreto, ele é aquele valor menos um pouquinho que você vai, né, ter lá no final, tanto em ISS na prefeitura, quanto em INSS lá no final, no INSS em si. Né?
Conversei aqui com o Cristian Oliveira, coordenador do curso de Engenharia Civil da Univel. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Uma satisfação da entrevista, satisfação ainda maior da entrevista em companhia do meu egresso aqui, meu aluno, qual me dá muito orgulho.
Obrigado. E agradecendo também a presença aqui, Rudimar Tondo. Muito sucesso para você, Rudimar. Obrigado também por ter aceitado nosso convite aqui na CBN.
Estou sempre às ordens, agradeço, né, o convite, a oportunidade. O nosso conteúdo levaria horas e horas aqui para nós conseguirmos explanar tudo, mas sempre é uma satisfação, né? Conseguir retribuir aí, repassar para os ouvintes e para quem nos assiste aí as nossas experiências. É o que eu agradeço. Obrigado, viu?
Informações importantes aí no CBN Concretiza.